Certa vez, meus irmãos, eu li um livro, estava um tanto sentindo um pouco perdido. Eu fui ler um livro que prometia apetite, disposição, foco e confiança. O livro prometia muito, né? Apetite, disposição, foco e confiança. Antes de você começar a me julgar, achando que eu estava lendo uma literatura de baixo valor, esse livro é o livro de Provérbios. A escritura, e mais especialmente o livro de Provérbios, tem muito a nos ensinar sobre a vida. Muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes, nós, até aqueles que já seguem a caminhada cristã há algum tempo, nós ficamos um tanto perdidos ouvindo verdades misturadas com mentiras vindo de outros lugares, quando na verdade a escritura nos ensina a viver em muitos e muitos pontos, muitas e muitas áreas da vida. Como nós falamos aqui, ela nos fala sobre apetite, disposição, foco e confiança. Hoje nós vamos ver como a sabedoria nos ensina essas verdades, e mais especialmente considerando juntos, eu quero que a gente pense na sabedoria, essa sabedoria que o livro de Provérbios vai nos ensinar. A sabedoria como alguém que chega para sentar à mesa conosco. Ela vem para oferecer um banquete e nós estamos ali sentados àquela mesa. Essa imagem nos faz pensar também no contexto da sabedoria, não como aquela ideia de um oráculo especial para onde a gente vai em momentos muito especiais da vida. Dentro da escritura, a sabedoria não é assim. A sabedoria está em todos os lugares, até mesmo gritando, chamando as pessoas para ouvi-la. Ou seja, a sabedoria está à nossa mesa, à nossa disposição. É para onde nós deveríamos ir todos os dias e não só nos momentos extraordinários. A sabedoria está à mesa e ela está nos oferecendo apetite, disposição, foco e confiança para a nossa vida. Talvez se você ouvisse somente essas quatro verdades, como apetite, disposição, foco e confiança, você talvez não esperasse essas verdades do livro de Provérbios. Talvez você esperasse de um outro tipo de palestra, em um outro tipo de livro, que oferece outro tipo de coisa. Mas a Escritura nos ensina de forma muito valiosa sobre esses e outros assuntos. Eu quero chamar vocês então para o livro de Provérbios, no capítulo 9, onde nós vamos começar a nossa exposição. Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, versos 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado pela tua palavra. O que nós te pedimos é que esta tua palavra venha falar ao nosso coração. Nos transforme, nos molde, Senhor, segundo a tua vontade, nos molde à imagem do teu Filho, Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que esta sabedoria tão prática, tão valiosa, tão rotineira para o nosso dia, para os nossos dias mais comuns, mais ordinários, que essas verdades, elas permeiem a nossa vida. E o que nós pedimos é que, nesta noite, estas palavras também venham a serem cravadas no nosso coração. Nós pedimos em nome do seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, a sabedoria, durante o livro de Provérbios, em muitas e muitas ocasiões, ela se mostra como quem está clamando e chamando as pessoas para ouvi-la. De fato, é como se ela estivesse nos chamando para esse banquete, e a nossa mesa, ela está ali para oferecer verdades valiosas para a nossa vida. Nesse contexto, especialmente Salomão, o principal escritor do livro de Provérbios, nós podemos ter a ideia dele como quem chama o seu filho e como quem diz assim: sente aqui, meu filho, agora eu vou lhe ensinar como é viver, como é a vida debaixo desse sol aqui. Sente aqui que eu vou lhe explicar. E então Salomão e os outros autores de Provérbios vão contar para nós como a vida é. Então considere o livro de Provérbios assim, uma série de lições sobre como a vida deve ser e também como a vida é. Mas nesse contexto da sabedoria que chega à nossa mesa, ela deixa para nós uma única condição para podermos falar qualquer coisa. Não adianta nós querermos a sabedoria se nós abrirmos mão do que está aqui no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta querer ser sábio, querer buscar ser melhor. Não adianta você ler todos os livros de desenvolvimento pessoal, buscar se desenvolver como um ser humano melhor, maior, superior. Não adianta, se você buscar, você pode buscar onde quer que seja. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E pode ser, inclusive, que você consiga manuais de como ser um ser humano melhor, como ser uma pessoa melhor. Pode ser que você encontre pessoas até que falam um tal de um evangeliquez, usam o nome do Senhor aqui e ali, misturam muitas dessas coisas. Mas no final das contas, pode ser até que você se engane pensando que você está alcançando a sabedoria. Mas digo a você que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qualquer verdade sobre o Senhor e sobre você mesmo que não parta da verdade do temor do Senhor não é sabedoria. É outra coisa. É conhecimento humano, são ditos populares. Mas o temor do Senhor, a sabedoria, ela parte desse temor. E a próxima pergunta, certamente, seria: o que é o temor do Senhor? O que seria isso? O texto nos dá uma dica, ainda no verso 10, quando diz: conhecer o santo é ter entendimento. Aqui, Provérbios está nos dizendo que a sabedoria também pode ser relacionada e até identificada como conhecer a Deus, como conhecer ao Senhor. O que é, então, temor do Senhor? É quando você busca conhecer a Deus. É quando você busca ser melhor, ser uma pessoa melhor, viver melhor debaixo desse sol. A partir de que perspectiva? Da perspectiva de quem quer conhecer mais a Deus. Às vezes as pessoas estão lá buscando a própria identidade, tentando se conhecer, se perdoar, esse tipo de coisa. E a Escritura nos leva para um outro lugar e nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecer o santo. Ele está falando sobre você conhecer mais a Deus. A gente não precisa de mais autoconhecimento. A gente precisa de mais conhecimento do alto. A gente precisa conhecer mais aquele que nos criou, aquele que nos ensinou a vida, aquele que nos diz como nós devemos viver. É a ele que nós devemos conhecer, especialmente quando nós queremos ser pessoas melhores. Quando a gente tenta, quando a gente está um pouco chateado, um pouco decepcionado com a nossa própria performance, quando eu não estou conseguindo ser aquele que eu gostaria de ser, quando as pessoas não estão conseguindo ser aquilo que eu gostaria que elas fossem. E aí, o que eu faço com isso? Busque conhecer mais ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que chega à mesa, ela só fala sobre essa condição: se você temer o Senhor, se você tiver na sua perspectiva de que você precisa conhecer mais a Ele. Mas a dimensão do temor não para somente em conhecer mais a Deus, porque de fato, meus irmãos, temor também tem a ver, em uma certa medida, sim, com gravidade, com a honra que nós deveríamos colocar diante de Deus. A gravidade que é, inclusive, pecar contra Ele. A seriedade daquilo que nós fazemos em favor de Deus quando nós o adoramos, quando nós honramos o seu nome. e a gravidade e também seriedade do que diz respeito ao nosso próprio pecado, porque quando nós pecamos contra o santo, contra o eterno. E isso deveria gerar em nós temor, porque eu estou olhando para o Deus do universo, o Deus eterno. Nosso pecado é tão grave, tão sério, tem consequências tão profundas eternamente, que o Filho de Deus veio para morrer por esse pecado. E às vezes a gente tende a colocar em uma certa medida de pecados mais sérios, mais graves, menos sérios, mais leves. Tem até o pecado de estimação que você leva consigo, né? Seu pet. Não. Todo pecado que nós cometemos é um pecado eterno contra o Deus eterno. E o Filho de Deus eterno precisou derramar o seu sangue, porque senão nós é que iríamos tomar a ira eterna de um Deus santo. E o que isso deveria gerar em nós, meus irmãos? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É olhar para Deus com a reverência e a gravidade que Ele merece. E a partir disso, tentar viver uma vida melhor aqui. Tentar ser uma pessoa melhor. Tentar ser uma pessoa que se aproxima de outras para abençoá-las. Mas baseado em quê? Antes de tudo, em primeiro lugar, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não há como temer, como ser uma pessoa melhor sem temê-lo. Ainda no verso 11, nós temos, porque por mim a sabedoria diz, se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Em outras palavras, a sabedoria nos diz que por ela é que a vida dá certo. Você quer que a sua vida dê certo? Você quer seguir o manual que Deus deixou para nós, seres humanos, viver? Você queria uma vida que tem os seus dias multiplicados, os anos da sua vida aumentados? Você gostaria dessa vida? Eu gostaria. Então, essa vida vem a partir da sabedoria. Deus está nos dizendo que existe um manual para nós vivermos a melhor vida que nós podemos viver debaixo desse sol. É a partir da sabedoria. Nós temos um outro texto, ainda em Provérbios, no capítulo 1, um texto um tanto conhecido nosso, Provérbios capítulo 1, verso 7, que também vai mostrar para nós o que é esse temor. Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Ainda falando sobre o temor do Senhor, e repete então essa ideia, na verdade começa aqui e ela vai sendo repetida mais adiante no livro, aqui Provérbios vai nos dizer que os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus deixou para nós um manual, a sua palavra, a sua escritura, e aqui mais especificamente no livro de Provérbios, um manual de como nós devemos viver. E nos diz, o temor do Senhor é o princípio disso aqui, mas os insensatos desprezam. Os insensatos não querem saber a forma como Deus deixou para que eles vivam. Os insensatos preferem seguir o seu próprio manual. Está aqui um manual da vida. Ah, entendi. Quero não. Vou seguir o meu próprio manual. Como se ele mesmo fosse o seu próprio Criador. Porque se tem alguém que pode nos dizer como viver, é o nosso Criador. Mas na hora que eu digo assim, eu não quero viver segundo esse manual aqui que ele deixou. Eu vou viver segundo o meu próprio manual. Segundo as minhas próprias instruções. E aí, a partir disso, eu vou buscar o melhor da minha vida. Vai dar errado. Você é um insensato, um louco. Os insensatos desprezam a sabedoria. Desprezam esse conhecimento. E aí eu vou dizer para você, quando acontece muitas vezes, e a gente acaba desprezando esse manual, especialmente quando a gente está bem errado. Aí pode ser que a gente pense assim, Por que a gente não vai pedir ajuda? Por que você não pede ajuda para fulano de tal? Aí a pessoa já diz assim: é porque eu já sei o que ele vai dizer. Eu já sei o que ela vai falar. Ela vai falar sobre o versículo tal, ela vai abrir a Bíblia, ela vai me exortar, e eu não quero. O que é que eu quero? Desprezar esse conhecimento. Eu vou seguir segundo o meu próprio manual. Tolo. Loucura. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não estou dizendo que é fácil, meus irmãos, viver do jeito que é para viver. Mas às vezes a gente busca um conhecimento, uma sabedoria seletiva. Eu seleciono as partes da minha vida a partir das quais eu quero que as pessoas possam falar para mim. Outras não, outras eu deixo aqui no secreto. E caso alguém venha falar, eu tento dar uma desdobrada, me escondo. Porque eu quero seguir o meu próprio manual, seguir as minhas próprias instruções, mesmo que a Escritura diga o contrário. E pode ser que você esteja até agora, hoje, tentando viver segundo o seu próprio manual, segundo as suas próprias instruções. E a Bíblia chama você de insensato, porque você está desprezando a sabedoria e o ensino. Pessoas sábias têm buscado lhe ensinar, têm buscado chamar a sua atenção. A Escritura está aberta diante de você, por mais que você queira abrir mão dela, mas ela está lá, ela está disponível. Mas aquelas áreas da nossa vida que a gente escolhe não obedecer, são essas áreas que precisam da sabedoria. E muitas vezes a gente age como insensatos, que não querem ouvir e desprezam esse manual, que já diz para nós como nós devemos viver. Vocês estão vendo que se nós não tivermos o temor do Senhor, a sabedoria não tem nada a nos dizer. Se nós não tivermos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, você nem senta à mesa da sabedoria. Porque você vai ouvir outros caminhos, outras ideias, que não a palavra de Deus. Nós temos um outro texto, ainda falando sobre temor, quero chamá-los para Provérbios capítulo 8, verso 13. Ainda sobre o temor do Senhor, ele vai dizer: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Aqui é a sabedoria que está falando. No verso 12, ela diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Vocês estão vendo que a sabedoria está dizendo: eu tenho a lhes ensinar. Eu moro com a prudência, eu tenho a ensinar a vocês, está disponível para que você aprenda como viver. E a gente está lá buscando em outros lugares, outras sabedorias que não são a sabedoria de Deus. E aqui ele vai descrever o que é o temor do Senhor. Ele diz: o temor do Senhor consiste. Ah, o que é o temor do Senhor? É odiar o mal. Alguém poderia dizer: ah, mas eu odeio o mal, não suporto ver injustiça, eu fico chateado quando as coisas erradas acontecem. Tá, isso também é odiar o mal. Mas o odiar o mal não é só isso. Ele vai descrever, ele vai delimitar o que ele está querendo dizer. Ainda no verso 13 diz: eu odeio a soberba, a arrogância. Parando aqui, pensando, será que você odeia mesmo a soberba e a arrogância? Ah, eu odeio, não aguento uma pessoa ficar se gabando, falando dela mesmo, eu não suporto uma coisa dessa. É chato mesmo. Até o próprio livro de Provérbios diz que não deve ser a sua boca que deve louvar a si mesmo, né? Verdade, é insuportável uma pessoa que não para de falar de si. Mas será que você odeia a sua própria soberba e arrogância? Há pessoas que começam a falar sobre si e elas começam a falar de uma forma que parece que elas nunca perderam, parece que elas nunca estão erradas, parece que elas nunca foram inapropriadas. Tudo que elas têm a falar são de vitórias acerca de si mesmas. E eu sei, meus irmãos, que a gente não sai por aí falando dos nossos pecados a qualquer pessoa, mas não é disso que eu estou falando. É porque você deve conhecer pessoas que, quando comentam sobre a sua própria vida, elas sempre estão certas. Elas adoram contar de vitórias que elas tiveram contra pessoas que falaram alguma coisa de errado. Sempre estiveram certas. Você espera ouvir de daquela pessoa um momento de vulnerabilidade. Não, eu errei, eu falhei. Conheci uma vez uma pessoa assim, e ela repetidamente falava, e a vida era falar bem sobre si mesmo e sobre todas as suas vitórias. Aí um dia eu ouvi essa pessoa falando, ela disse assim: eu sou orgulhoso. Não acredito. Não acredito, ó. De todas as vezes que essa pessoa falou, eu sou orgulhoso. Aí, antes de terminar, falou assim: como todos nós. Até na hora de se vulnerabilizar, teve que se colocar como todo mundo, que aí não pode sair por baixo. Pois é. Isso, meus irmãos, é arrogância. É quando nós só sabemos falar bem de nós mesmos. É quando a gente está sempre dizendo que ganhou, que venceu. A gente não diz que humilhou porque pega mal, né? Mas a gente deixou aquela pessoa no chão. É. Odiar o mal é odiar a soberba e a arrogância. E às vezes a nossa soberba e a nossa arrogância são no contexto espiritual. Parece que você é mais crente, mas na verdade você está só se gabando mesmo. Só falando de si, das suas próprias vitórias. Irmãos, nós precisamos nos gloriar em Cristo. Não estou falando de nós louvarmos a Deus pelas batalhas que Ele nos permite vencer. Eu estou falando daquelas vezes que a gente fala só para chamar atenção para si mesmo. De como nós somos, de alguma forma, melhores do que outras pessoas. Sabe, às vezes a gente tem uma tendência de querer se mostrar como superior. Tem aquela pessoa que diz: ah, eu comprei um carro. Ela diz: é porque eu tenho um carro melhor. Mas a minha casa não, é porque a minha casa é melhor. Aí toda comparação, aí você diz assim: rapaz, eu levei uma queda, fiquei machucado. Ela não quer sair por baixo. Não, mas eu tive, foi um edema logo. Até na hora de ficar doente, a pessoa tem que, a doença dela tem que ser maior. Como uma necessidade de ser superior, de se mostrar superior, de chamar para si, mas o texto está dizendo que o temor do Senhor é você odiar esse tipo de prática, esse tipo de fala, da soberba, da arrogância, do se colocar como superior. O texto ainda fala sobre o mau caminho, sobre você odiar o mau caminho. A sabedoria, ela odeia o mau caminho. Ela odeia as pessoas que levam outras para um caminho ruim, para o caminho do pecado. E não faz sentido nós, como crentes, curtindo, aceitando, compartilhando até pessoas que não temem a Deus, falando e agindo de um jeito pecaminoso, e a gente acha graça disso, e compartilha esse tipo de coisa. Não faz sentido, irmãos, por quê? Porque a sabedoria, ela odeia o mau caminho. Ah, olha aqui que engraçado essa pessoa, o que é que ela está fazendo? Não, está falando de um jeito assim, estranho, do pecado, mas é porque é engraçado, todo mundo gosta, mas isso aí todo mundo curte, ninguém está vendo para isso. Bom, a sabedoria, ela odeia o mau caminho, e a boca que fala coisas perversas. Veja lá o que você está ouvindo e assistindo, compartilhando, rindo, se divertindo, faz parte do seu entretenimento, de repente você ouvir, assistir a coisas perversas. O temor do Senhor não é isso. O temor do Senhor é odiar aquilo que Deus odeia. Porque se eu temo o Senhor, esse Deus, meu Criador, meu Senhor, meu Deus, eu não posso gostar daquilo que Ele odeia. Eu não posso rir de alguém que fica falando blasfêmias. Eu não posso rir dos pecados pelos quais o Senhor Jesus Cristo morreu. Essa é a razão pela qual eu estou rindo, estou compartilhando, estou aceitando, eu estou proferindo. Poderia falar sobre muito sobre isso, meus irmãos. Sobre uma boca perversa, sobre os maus caminhos. Mas o que eu posso dizer pelo texto de Provérbios é que nós, como crentes, não podemos aceitar esse tipo de coisa, porque isso não é o temor do Senhor. O temor do Senhor é odiar aquilo que Deus odeia. E aqui, meus irmãos, quando a sabedoria nos coloca à mesa e coloca essa condição do temor do Senhor, é quando a gente separa as migalhas do banquete. Às vezes nós estamos aceitando as migalhas que esse mundo traz, travestidas de um grande banquete, quando na verdade, se você for puxar ali um pouco mais, você vai ver que não é nada. Agora nós vamos ser, a nós vai ser oferecido esse banquete. Agora que nós já entendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, agora que nós já compreendemos essa condição, eu entendi, eu preciso do temor do Senhor. Antes do temor do Senhor, não adianta qualquer outra coisa querendo me ensinar a viver neste mundo, vai ser migalha. Eu preciso do temor do Senhor em primeiro lugar. Agora sim, nós vamos falar sobre aquilo que a sabedoria tem a nos oferecer. Quero que vocês cheguem lá em Provérbios, capítulo 2, versículos 1 até o 6. Vou pedir um copo de água, pessoal, por favor. Provérbios, capítulo 2, versículo 1 até o verso 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aqui a sabedoria vai nos oferecer o primeiro elemento desse banquete, que é o que eu vou chamar de apetite, a vontade por aquilo que é a vontade de Deus. Obrigado, meu caro. Se você voltar comigo para o verso 1, o texto vai dizer: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, eu quero que você preste atenção nesses verbos, aceitar, depois ele diz, e guardar no seu coração os meus mandamentos. Já no verso 2 ele diz, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. No 3 ele vai dizer, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Aqui, meus irmãos, o autor está nos trazendo, Salomão está trazendo para nós uma gradação de quem está buscando mais e mais e desejando mais e mais essa sabedoria, a vontade de viver melhor para Deus e agradá-lo. Se você aceitar, guardar, der ouvidos, parece que agora eu estou mais interessado, porque eu não estou só guardando agora, eu estou dando ouvidos, eu estou inclinando o meu coração. No verso 3 ele vai falar sobre pedir, e depois ele vai falar sobre gritar por sabedoria. Irmãos, a gente acorda todos os dias pela manhã e a gente pede por várias coisas, mas gritar assim com quem quer muito, foi a última vez que você fez isso? Algo que você queria muito, ao ponto de gritar, de se desesperar, porque eu quero muito isso. Pois é, nesse nível aqui, está falando sobre querer a sabedoria. Ter um apetite pela sabedoria tal, de que você está gritando, não só mais inclinando seus ouvidos, mas agora gritando. E o que é curioso é que o próximo versículo vai falar sobre mais um nível, porque pode ser que você já tenha gritado procurando por algo. Mas aí no versículo 5 ele diz, aliás no verso 4, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Irmãos, todos os dias pela manhã a gente vai seguir atrás, correr atrás da prata. dos tesouros escondidos. A gente vai buscar atrás, vai buscar o nosso dinheiro, o sustento da nossa família, o sustento do nosso lar. Você vai buscar se sustentar. E está tudo certo, é assim que deve ser mesmo. Mas o ponto é que, qual foi a última vez que você quis tanto algo, que você quis mais do que se fosse dinheiro sendo oferecido? Pô, irmão, se tivesse alguém ali oferecendo R$200 de graça, sim? Tem não, viu, pessoal? Fica aí que não tem não. Mas se tivesse, não seria difícil ver uma fila grande ali acontecendo. Correria aqui, e tal. Né? Pois é. O provérbio está nos dizendo que você tem que buscar sabedoria como quem está indo atrás de dinheiro. Mas o que é curioso é que, ao mesmo tempo, a sabedoria, ela está gritando pelos cantos, está ali disponível. Mas você devia procurá-la como quem está procurando dinheiro. Os tesouros, rapaz, eu queria muito, muito, um Pix agora. Pois é. E a sabedoria? Não podia ser depois do Pix, né? Não faria mal, não. Pois é. Mas o apetite, a vontade sobre a qual a sabedoria fala, é nesse nível. De quem está buscando a sabedoria tanto quanto tesouros escondidos. E só quando você estiver buscando a sabedoria nesse nível, com essa vontade, com esse interesse, com esse apetite, no verso 5 diz, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Sim, você vai conhecer a sabedoria, conhecer o Senhor, porque mais do que o dinheiro, você quer ser sábio. Você quer agradar a Deus. A sabedoria no livro de Provérbios é viver como Deus quer, é viver segundo o manual, é fazer a vontade de Deus, do jeito que Ele deseja que a gente viva. E se você quiser tanto, tanto, com tanto apetite, sim, você vai alcançar a sabedoria. Mas o que é curioso, irmãos, é porque você pode transferir para as pessoas algumas coisas. Mas apetite, vontade, querer, você não consegue. Você não pode querer que seu filho, por exemplo, queira a sabedoria. Meu filho, queira, queira, por favor, queira. Não dá. Queira. Não dá para falar para a esposa, não dá para falar para os seus pais, para os seus filhos. Não dá, não dá. Não dá para você transferir vontade. Você pode, as pessoas podem olhar para você, imitar você, mas vontade não dá para transferir. Tem que querer. Tem que partir de dentro. Uma vez eu vi uma pessoa falando que sobre contratação, essas coisas, a pessoa disse assim, olha, eu não tenho problema com as pessoas que não sabem das coisas, eu tenho problema com quem não quer. Que não dá para ensinar qualquer habilidade, agora querer não dá para ensinar. Não dá para você ensinar uma pessoa a ter vontade. De fato, não dá. O apetite sobre o qual a sabedoria fala é esse, essa vontade de agradar a Deus, de querer ser uma pessoa que louva ao Senhor, de querer ser mais a imagem de Cristo. Sim, eu quero, Senhor, eu queria essa vontade aqui, esse desejo, mais do que eu quero dinheiro, mais do que eu quero dinheiro na minha conta, mais do que a independência financeira, mais do que ativos, mais do que qualquer outra coisa. Eu queria ser melhor para o Senhor, sim, eu queria o desenvolvimento da minha salvação, eu queria mais santidade, mais do que qualquer outra coisa. A sabedoria, então, vai falar sobre esse apetite, essa vontade de agradar mais o Senhor. Mas a sabedoria também vai falar de um outro apetite, no capítulo 16 de Provérbios ainda, Provérbios 16, verso 26. Provérbios 16, 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. Agora a sabedoria está nos falando sobre a fome de trabalhar, a vontade de trabalhar. E o que é curioso, ele diz que a fome do trabalhador o faz trabalhar, ou seja, se ele estiver com fome, ele vai trabalhar. É tão óbvio quanto isso. Porque a sua boca o incita a isso. A quê? A trabalhar. Vocês não precisam ir lá, mas devem conhecer o texto, 2 Tessalonicenses 3, que diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Existe uma regra na Escritura que diz que se você quiser comer, você tem que trabalhar. E é justamente a sua fome, é você precisar de um sustento, você precisar de um alimento que vai trazer você, seja lá coragem, motivação, o que quer que seja, você precisa comer. Então você precisa trabalhar. Agora, não é estranho, irmãos, que o mundo quer dar uma invertida nisso e quer ensinar para as pessoas que elas podem comer sem trabalhar. Isso pode começar, inclusive, dentro de casa. Existem muitos jovens, adolescentes de 35 anos, que ainda estão lá, comendo, sem trabalhar. E que foram ensinados desde muito cedo que eles não precisam servir, trabalhar, ajudar. Que não pode estudar e trabalhar junto, porque senão, bichinho, coitadinho, não pode. Aí você vai ensinando desde muito cedo que aquela criança e aquela pessoa, ela cresceu nessa ideia, com essa possibilidade. Ah, quer dizer que existe a possibilidade, então, de eu comer sem trabalhar, sem contribuir, sem ajudar. Ah, entendi. Trabalhar é difícil, comer não é não. Então, se eu consigo comer sem trabalhar, eu vou seguir por esse caminho. Até que a realidade se mostre diferente. Não é estranho, irmãos, você vê essa realidade de pessoas que acham que podem seguir comendo sem trabalhar. Uma regra tão óbvia. Tão óbvia. E isso, em termos governamentais e do assistencialismo que a gente conhece, não daquelas pessoas que de fato precisam, mas daquelas que se aproveitam do assistencialismo, mesmo com condições de trabalhar, não trabalham. Porque elas estão comendo sem trabalhar. Você não conhece pessoas assim? Que preferem não trabalhar, ainda estão comendo. Poderiam estar trabalhando, poderiam estar contribuindo, poderiam estar fazendo muitas outras coisas, mas entenderam essa realidade de comer sem trabalhar. A sabedoria ensina para o preguiçoso que é a fome que o faz trabalhar. Mas quando você não deixa aquela pessoa trabalhar, mesmo sob outros contextos, você está invertendo o que a sabedoria diz. Isso vem do Satanás, meus irmãos. Então, quanto mais cedo você puder, ensine essa verdade. Se você não quiser trabalhar, então não coma. Seus filhos adolescentes de 37 anos, ensine-o a trabalhar, a contribuir e até a sair de casa mesmo. Já está na hora, né? De cuidar da própria vida, buscar o seu próprio sustento e fazer isso logo. Ah, mas é uma maldade, como é que pode? Não, não é maldade, não. Maldade vai ser ele inverter essa realidade. A sabedoria nos ensina, irmãos, uma verdade tão óbvia, tão clara para nós, mas o mundo vai fazer diferente. Então, o que a sabedoria oferece? Ela oferece apetite para servir. Claro, óbvio, tão claro como a água. Agora, ainda falando sobre o contexto desse apetite, a sabedoria vem nos falar também sobre uma disposição de trabalhar, sobre a força de trabalhar. Provérbios capítulo 6 agora, nos versos 6 até 11. Na mesa da sabedoria, ela já nos serviu o apetite de buscarmos sermos mais parecidos com Cristo e também de buscarmos trabalhar. Agora ela vai falar sobre o trabalho de fato. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó, preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Aqui a sabedoria nos ensina sobre, nos oferece a disposição, nos ensina sobre a disposição, sobre uma arma contra a preguiça, e nos manda olhar para as formigas. O que é curioso, já inicialmente ela diz que a sabedoria, que a formiga, ela não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante. A formiga não precisou passar no RH e receber a sua descrição de cargo. Ah, você é operária, tenho esse meu ponto aqui começa esse horário, termina esse horário. Não. Ela não tem isso, mas mesmo assim ela vai lá e trabalha todos os dias. O que é belo sobre Provérbios é que são verdades tão simples, mas ao mesmo tempo tão singelas e belas para a nossa vida. Olhe para a formiga, veja o que ela faz. Não tem ninguém mandando, vai lá, meu filho, trabalhe, trabalhe. Coloque lá o seu ponto lá na entrada, na saída. Não se esqueça, viu? Não se esqueça de colocar lá o seu ponto. Parece brincadeira, mas recentemente estava conversando com uma pessoa que tinha lá seus funcionários e ela estava dizendo como era difícil fazer o funcionário ir lá, apertar lá no ponto para entrar e para sair. Isso já era uma grande dificuldade. E ela disse que se ela fosse lá e falasse um pouco mais firme, aí o pessoal ia... Não, ele mesmo vai se demitir, porque está muito fácil, né? E tudo, as coisas nesse sentido. O preguiçoso é assim. Mas Provérbios nos manda olhar para a formiga e nos faz perceber que nós não precisaríamos de motivação. A gente não precisa de alguém para nos dizer o que fazer, muito embora ajude. Mas para o crente, simplesmente saber o que é certo fazer é o suficiente para a gente ir lá e fazer. Não precisa alguém vir dizer para você isso. E às vezes, no contexto da igreja, tem que ficar adulando a pessoa para ela vir para a igreja, para ela vir servir. Por favor, venha servir. Por favor, esteja aqui em tal horário. Por favor, não se atrase. Por favor. E a formiga? Vai lá e faz tudo o que tem que fazer. É preguiça, meus irmãos. O nosso coração, quando a gente precisa ser adulado, alguém precisa nos chamar. Provérbios está nos ensinando a disposição de fazer o que é certo. Ainda em Provérbios, no capítulo 10, versos 4 e 5, quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Agora a sabedoria ainda segue nos falando sobre uma disposição de trabalhar, de fazer. Agora ela está dizendo que se você trabalha com diligência, com vontade, querendo fazer o melhor, você enriquece. Não posso nem ficar falando muito sobre isso aqui, senão vocês vão achar que a pregação é sobre outra coisa, né? De como ficar rico. Mas a Bíblia ensina, viu, irmão? Como ficar rico? Está aqui, ó. Como? Trabalhando um bocado. Eu pensei que era uma fórmula, ó. Não, não é. Você quer ficar rico? Está aqui, ó. Trabalhe muito. Mas o Provérbio também vai dizer para você não fazer disso a sua vida. O quê? Ficar rico. Colocar o seu coração, a sua vida, o sonho da sua vida é isso. Bom, mas a pregação não é sobre como ficar rico, né? Embora o texto está falando sobre disposição e diligência, mas também fala sobre a mão ociosa. Aquela mão que não tem vontade de trabalhar, que faz o mínimo. Irmãos, não faz sentido o crente ser aquele que faz o mínimo. Aquele que está ali só para aparecer, só para dar o ar da sua graça. Começa desde cedo, quando ele vai para a aula, aí está ali só para dar o ar da sua graça. E passar, não porque ele tem dificuldade cognitiva, não, é porque é preguiça mesmo de estudar. E ele vai passar por média, porque esse é o objetivo da vida dele. O quê? Passar por média. Não faz sentido. Você trabalha, está trabalhando com a mão ociosa. Não, mas aí começa a dar desculpa, né, dos transtornos, isso e aquilo, aquilo outro. Diligência. Mas a mão ociosa vai deixar você pobre, já desde cedo. Aí quando vai chegar na faculdade, bota aí minha presença. Tem uma folha ali da presença, né? Quem nunca, né? O pessoal diria, né? Será que foi o caso? A pessoa chega lá, colocou lá o seu nome, foi embora. Trabalha com a mão ociosa. Você não está nem para... O seu papel é assistir a aula. Entender o que é o professor... Não, só coloca lá a minha presença, vou ali, depois vou embora. Trabalhar com a mão ociosa. No mercado de trabalho é a mesma coisa. O que eu puder fazer, o mínimo aqui, eu vou fazer. Porque eu não quero nem ser notado como uma pessoa que faz mais, porque aí se eu fizer mais coisas, vão me dar mais trabalho e... Caramba. Deixa eu aqui fazendo o mínimo. Sem ser notado, que é o meu lugar. Esse é o trabalho da mão ociosa. Diferente da disposição de quem quer trabalhar e fazer o que precisa fazer. Ainda sobre disposição, é interessante no verso 5, quando fala sobre quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Aqui ele está falando do contexto de pessoas que estão ajudando, o filho que está ajudando os pais ali na época de colher. É a hora mais importante ali, onde o agricultor plantou durante vários meses, esperou para que houvesse o tempo da colheita, e agora é o tempo de colher, precisa de pessoas para ajudar. Não é à toa que nós temos na Escritura a ideia de que precisamos ter filhos e multiplicar, porque assim a gente multiplica a força de trabalho. Acho que lá em casa a força de trabalho é de 4, né? É para ajudar mesmo, viu? É isso aí. Para ajudar quando os inimigos vierem à porta. É a força de trabalho. Mas pode ser que, diferente da força de trabalho, você seja o filho que envergonha. O que é o filho que envergonha? É aquele que dorme no tempo da colheita. É aquele que está dormindo na hora que mais se precisa dele. E aqui eu não estou falando só sobre filhos. Será que se pode contar com você na hora que se mais precisa? Ou na hora que se está precisando de alguém para servir, para ajudar, para levantar peso, para pensar, para chorar com alguém, para ajudar alguém, você é o primeiro a se esconder. Você é o primeiro a dizer, olha, tem fulano de tal, viu? Pode ajudar. Você é o primeiro a não fazer. Isso aqui é outra verdade, começa de cedo. Os pais chegam do supermercado, aí está cheio de sacola no carro. Aí o menino está lá, no carro, fica lá no carro, e os pais estão lá, levando as compras. É de cedo. E aí quando você está lá no trabalho, aí o negócio cresce, né? Junto com você, essa preguiça, a falta de disposição. E aí lá no trabalho, quando mais está precisando de você, lá no seu setor, até no setor do lado, você está vendo a necessidade, mas você dá um jeito de não aparecer. Você é como esse filho que envergonha. Você é como esse filho que dorme quando mais se está precisando de você. A Bíblia tem uma palavra para isso, é preguiça. Será que você é alguém com quem se pode contar? Alguém que se estivermos precisando, se alguém está de fato precisando, perto de você, alguém que não pode lhe dar algo de volta, porque às vezes a gente é muito pronto para ajudar quem vai nos ajudar de volta. Estou falando alguém que não pode lhe dar nada de volta. Será que você está pronto? Ou você é como o filho que envergonha? Quando todos estão precisando de você, os seus pais, seus irmãos, seu patrão, a sabedoria nos ensina sobre a disposição. Mas tem gente que não olha para as necessidades ao seu redor, trabalha com a mão ociosa. Quero chamar você para Provérbios 14, verso 23. Ainda sobre, nesse banquete da sabedoria, falando sobre a disposição, o verso 23 diz: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à pobreza. Tem gente que é muito bom de falar e pouco de fazer. É bom de falar sobre como as coisas devem ser feitas. Na igreja, acontece muito. A pessoa é sommelier de igreja. O que é o sommelier de igreja? Não, aquela igreja ali tem aquele problema. E aquela outra igreja? Não, tem esse problema. Aquela igreja ali não é para mim, porque eu não gostei disso, daquilo outro. Quando, na verdade, você deveria compreender que a igreja é o lugar de servir e não de ser servido. E se você vê alguma dificuldade em algum contexto da igreja, você deveria ser parte daqueles que vão ajudar aquela igreja a ser melhor. E não aquele que vai simplesmente fazer nada. Ou pior, fica dizendo meras palavras, como o texto vai dizer. Em todo o trabalho há proveito. Se você vê alguma demanda, seja uma cadeira, seja uma questão do ministério, alguém colocou alguma coisa como não deveria, não sei o que foi que você viu de errado, ou faltando, ou sujo, o que você pode fazer? Você vai lá e ajuda. Não precisa ser algo impressionante, não. Pode ser um copo de plástico que estava no chão, não deu tempo o irmão Marcos pegar, aí você vai lá e pega. Em todo o trabalho, aproveito. Até em pegar um copo que estava ali na praça, a gente quer dar um bom testemunho para a comunidade, quer manter essa praça bonita, bela, limpa, pois é. Até nas pequenas coisas. Em todo o trabalho, aproveito. Lá no seu trabalho, a mesma coisa. Você tem uma mesa suja lá e você pode simplesmente pegar um pano e limpar, por que você não faz? Em todo trabalho, aproveito. Mas nas meras palavras, ou seja, a pessoa que só fala, reclama, acha ruim, é professor de reclamação, mas não faz nada. Não é isso que a Escritura nos ensina, meus irmãos. Ela nos fala sobre disposição, sobre estar disposto a servir, e que todo trabalho há proveito. Mas o preguiçoso, aquele que não tem disposição, ele tem dificuldade até para fazer em favor de si mesmo. Veja Provérbios 19, 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de alevar a boca. O preguiçoso, ele tem preguiça de comer. Se a comida estiver na frente dele, ai, que absurdo, você já viu um adolescente que não teme o Senhor na hora de comer? Ou um preguiçoso, não precisa ser adolescente não, pode ser um jovem, um adolescente de 39 anos. Na hora de comer, ele está assim, parece que fica de lado, parece que alguém tem que ir lá e colocar na boca dele, porque até preguiça de comer ele tem. Meus irmãos, você não duvide da capacidade, da preguiça de alguém, não, porque está aqui. A pessoa tem preguiça de comer. Na hora de sentar para comer, você tem que pedir para a pessoa sentar direito, porque ela precisa, pelo menos, respeitar o prato que está diante dela. Quem senta desse jeito, provavelmente não foi ela que trabalhou para aquela comida estar ali, né? Pois é. O preguiçoso tem a comida na frente dele e ele tem preguiça de levar a boca. Está aqui em Provérbios. Começa de muito cedo e vai até muito distante na vida, se não for tratado no coração. O que é interessante, irmãos, dentro do que a gente vê na Escritura sobre trabalho diligente, é olhar, por exemplo, para o trabalho e a obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não trabalhou com a mão ociosa. O Senhor Jesus não nos salvou a partir de uma mera promessa. O Senhor Jesus trabalhou até o fim e viu o fruto do seu penoso trabalho, a nossa salvação e a glória do Pai. Cristo trabalhou até o fim e é nele que nós devemos, é para ele que nós devemos olhar, é a ele que nós devemos pedir perdão pela nossa preguiça, pelas vezes que a gente sentou meio assim desengonçado, com preguiça de comer. Quando a gente se desviou, quando todo mundo estava precisando de ajuda e eu fui para o outro lado, peça perdão a Cristo pela sua preguiça, porque Cristo venceu a morte a partir de um trabalho até o fim. Cristo é aquele que trabalhou por nós. Não faz sentido nós sermos preguiçosos e não termos disposição. A sabedoria continua a nos oferecer seus elementos do banquete. Quero chamá-los para Provérbios 17, 24. Agora a sabedoria vai nos falar sobre foco, apetite, disposição e agora sobre atenção. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. É interessante, eu falei para vocês que a sabedoria está nos trazendo elementos. A disposição e agora o foco. De repente você pensaria, se não fosse a partir desse contexto, que a gente estava falando de algum suplemento para você tomar, né? Ganhar disposição, apetite, foco, melhorar a atenção. Pois é, mas é a Escritura. E aqui, Provérbios está nos dizendo que o alvo, o foco do inteligente é a sabedoria, é buscar agradar a Deus. Mas o tolo, ele volta os olhos para os confins da terra, que é quando nós não estamos focados com atenção para a sabedoria. A gente está pensando em uma outra coisa. Às vezes a gente está lá nos confins da terra. Às vezes o pregador está pregando sobre a sabedoria e você está pensando em uma outra coisa, viu? Você está em outro lugar. Embora esteja aqui, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Conseguiu passar aí essa lei da física. Está aqui presente, mas nem tanto. Porque a sua mente e o seu coração, de repente, está lá no futuro. Está no amanhã, nas coisas que você tem para fazer, nas coisas que você tem para pagar, as pessoas com quem você tem que falar, ou em qualquer outra coisa, menos importante. O tolo está falando aqui em Provérbios, ele coloca a sua cabeça lá nos confins da terra, às vezes você está com a cabeça lá no Japão mesmo, na Austrália, na Malásia. Tem gente que sabe tudo, menos o que deveria saber. Eu lembro de uma pessoa que, não sei se eu já comentei aqui, mas era uma pessoa que a gente estava trabalhando, não é daqui, viu, pessoal? Você não queria achar o CPF da pessoa. Era uma pessoa que estava passando por dificuldades no casamento e a gente estava tentando ajudar. Essa pessoa, ela sabia tudo sobre política. Sabia tudo sobre política, tudo. Sabia os deputados, os senadores, o nome de cada um, o nome do processo, o nome da lei, o número da lei, o que cada um estava fazendo, quem era o relator da CPI, sabia tudo. Tudo. E ele não era político, ele ia fazer outra coisa da vida. Mas aquilo que era mais importante naquele momento da vida dessa pessoa, ele não sabia. Que era como aplicar a palavra de Deus para o seu casamento. O tolo coloca a sua cabeça até lá nos confins da terra, até lá em Brasília, quando o trabalho dele não é ser político, mas ele sabe de tudo. Sabe sobre a geopolítica da Malásia, mas não sabe como aplicar a palavra de Deus para deixar de ser preguiçoso. Sabe todos os meandros dos jogos eletrônicos, sabe ir e voltar, sabe ranquear, farmar, seja lá o que for, né? Não tem versículo 67 aqui, certo? Mas, coloca a sua cabeça lá no fim do mundo, menos aquilo que é verdadeiro. Verso 16 ainda, do capítulo 17. Provérbios 17, 16, quase, né? De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem o entendimento? O que é interessante sobre quando a gente não tem foco é que às vezes até diante da sabedoria a gente não vê a sabedoria. Mesmo com dinheiro para comprar a sabedoria, o tolo não consegue comprar. E ele vai atrás de coisas sem valor. Provérbios capítulo 12. Vou seguir mais rápido agora para você não ir lá também para os confins da terra. E eu perder a sua atenção. Provérbios 12, versículo 11. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Aqui Provérbios está nos dizendo o valor de trabalhar. O que lavra a sua terra terá pão em abundância. Você queria saber como ficar rico? Está aqui também. Ó. Lavra a sua terra. Trabalho difícil. Lavrar uma terra. Pois é, esse aí, ele tem pão em abundância. Mas quem corre atrás de coisas sem valor, ou seja, é aquele que não tem foco, esse não tem juízo, esse, ele está distraído, ele pensa em tudo menos naquilo que tem que pensar, sabe de tudo menos aquilo que ele deveria saber, está correndo atrás de coisas sem valor. Não precisa ir lá, mas Provérbios 13, 4 diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O preguiçoso, ele fica lá desejando, olha a vida dessa pessoa, olha o carro dessa pessoa, olha essa casa, que bonito, que linda. O que ele faz além disso? Não, é só olhar, assistir, desejar. É onde a mente, o foco dele está. Mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Ah, você quer aquela casa? Quer ficar rico, né? Que trabalhe, é isso aí. Não tem mistério. Por último, eu quero chamar a sua atenção para o que a sabedoria vai nos ensinar sobre confiança. Você queria ser uma pessoa mais confiante? Leia Provérbios. Provérbios 29, 25. Você queria ser uma pessoa com confiança, clareza sobre a vida? Provérbios 29, 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Aqui o autor está nos falando sobre temor dos homens, o medo de desagradar, o medo de falar uma verdade que vai fazer aquela pessoa ficar com raiva de você, o medo de exortar e a pessoa perguntar para você quem você acha que você é e perder aquela amizade, criar aquela indisposição. Esse medo dos homens, Provérbios está dizendo para nós que isso aí é uma armadilha, porque quando você tenta agradar todo mundo, você sabe, não vai agradar ninguém. Alguém você vai decepcionar, você vai decepcionar muitas pessoas de um jeito ou de outro. Não precisa ter temor dos homens, o texto está dizendo. Mas, o que é muito interessante desse texto é que ele diz, mas o que confia no Senhor está seguro. O contrário do temor do Senhor, temor dos homens é confiar no Senhor. É que se você confiar no Senhor, você vai ser uma pessoa, sim, confiante. Aí você vai falar com as pessoas com confiança. Por quê? Porque você é o bonzão? Porque você é muito... Não. É porque você confia no Senhor. E se você tem que falar uma verdade para alguém, você está falando no temor do Senhor. E se aquela pessoa deixar de gostar de você, você é amado pelo Senhor. E se aquela pessoa olhar torto para você, aos olhos do Senhor, você está tranquilo, porque você fez em obediência a Ele. Agora considere, irmãos, quantas pessoas não pagam milhares e milhares de reais para serem pessoas mais confiantes a partir de uma sabedoria que não serve de nada. E Provérbios está dizendo que se você quiser ser confiante, falar com confiança, o que você precisa? Confiar no Senhor. Falar a verdade como quem não teme as pessoas, porque você teme ao Deus que é superior às pessoas. E aí você vai agradar na hora de agradar e na hora de desagradar. Você vai precisar desagradar. Por quê? Porque você confia no Senhor. Você não está preso em ser querido, ser amado, ser validado. E aí você fica frágil. Não, a Escritura nos diz que se nós quisermos ser confiantes e falarmos como quem tem confiança, você confia no Senhor em primeiro lugar. A sabedoria nos oferece confiança, clareza, coragem de falar a verdade. E o temor dos homens é uma armadilha. como ela nos ensina aqui. O contrário de temer as pessoas é confiar no Senhor. Provérbios 23, verso 6. Agora, considerando sobre confiança a partir de um outro aspecto, Provérbios 23, 6. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que amou. O texto aqui está falando sobre o invejoso e como o invejoso ele pode parecer uma coisa e no final das contas ser outra. Aí ele lhe oferece tentando parecer bondoso, mas na verdade ele está querendo lhe enganar. E dentro desse contexto, o texto fala uma verdade muito necessária para a gente, que é assim como ele pensa, ele é. Provérbios está nos dizendo que aquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos, aquilo que a gente diz para o próprio coração, é tão forte e tão poderoso que aquilo se torna a sua identidade. Assim como você pensa, você é. As pessoas fazem frases sobre isso, né? Que é, por exemplo, já ouvi alguém dizer que se você pensa que você está certo, se você pensa que pode ou que você não pode, de qualquer forma, se você pensa aquilo sobre si, você está certo. Se você acha que não pode, é porque você não vai poder. Se você pode, essas conversas que a gente ouve por aí. Mas o texto de Provérbios está falando sobre o que você pensa sobre si mesmo. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com confiança aqui. Aquilo que você pensa acerca do seu próprio coração, de que você, por exemplo, não é amado, não é querido, de que as pessoas não ligam para você, porque você é isso, aquilo, aquilo outro, ou que você diz sobre as pessoas e faz com que elas acreditem sobre elas mesmas. Esse menino é lesado. Essa menina não faz nada de certo. Essa menina não faz nada que preste. Esse homem é assim mesmo. E aí você vai falando coisas sobre as pessoas e às vezes elas começam a acreditar aquilo que você diz de negativo sobre elas mesmas. Aquilo que você pensa no seu coração pode ser aquilo que você é, você toma aquilo como identidade. Novamente, existem pessoas gastando milhares e milhares de reais e pensando assim, a partir dessa... É uma verdade, aquilo que você pensa sobre si é algo muito poderoso a seu respeito. Mas aí eles vão pegar esse diagnóstico e vão dar um tratamento ruim. Dizendo que, então qual é, o que é melhor fazer? É você pensar melhor sobre si mesmo? Não! Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós precisamos é da graça de Deus. Então ao invés de você ficar tentando pensar sobre si mesmo e fazer autoafirmações belas sobre si, não faça isso não. O coração do homem é pecador, desesperadamente corrupto, você vai se enganar. Já que assim como ele pensa no seu coração, ele é, traga verdades para o seu coração. Eu sou amado pelo Senhor, Cristo morreu por mim. A ressurreição de Cristo me dá poder para eu poder obedecê-lo, para eu poder ser uma pessoa melhor. Cristo morreu por mim. Assim como você pensa no seu coração, você é. Se você pensar que é uma pessoa fracassada, é assim que você vai ser. Mas se você pensar que você é vitorioso em Cristo Jesus, que Cristo morreu por você, transformou o seu coração, lhe dá a capacidade de viver para Ele, em graça e obediência, para a honra e glória do Pai, buscando um reino que não é deste mundo, um reino superior, vivendo por uma vida que não é a deste mundo, buscando uma justiça que não é a deste mundo, que você luta por algo muito superior ao que esse mundo busca. Sim, se você pensar nessas verdades e trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança, isso se torna a sua identidade. Você vai acreditar no que é verdadeiro. Não com autoafirmações vazias, mas com um olhar honesto sobre si, a partir da verdade do Senhor. Eu quero concluir com Provérbios 27:19. Se você estava lá nos confins da terra, Provérbios 27:19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. A sabedoria, como eu falei, ela nos deu aqui falando sobre a nossa confiança, sobre nós mesmos, sobre quem nós somos e a nossa identidade. Ela nos chama a pensar sobre o nosso próprio coração. O que é que tem lá dentro? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. E o que é que tem no nosso coração? Como é que eu consigo saber que o meu coração está refletindo aquilo que eu de fato sou? Como é que eu posso garantir que o que está aparecendo é o que está no meu coração? Tem uma dica para você, certo? O seu coração, se ele não apareceu esses dias, você vai saber que ele apareceu naquele dia que você riu, que você chorou, naquele dia que você ficou indignado, naquele dia que você se irou contra alguém. Ali apareceu o que era valioso para você. Ali apareceu o que estava no seu coração. Ou melhor, veja aquilo sobre o que você vem falando ultimamente, porque o coração fala do que o coração está... Aliás, a boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração, ele reflete quem nós somos. Uma água vai mostrar o reflexo do nosso rosto, assim o coração vai mostrar quem nós somos. Se você pensar sobre, por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele mostrou o seu coração, às vezes que ele chorou, às vezes que ele, ou que ele ficou profundamente indignado, quem é que estava em jogo? O que é que estava em jogo? A glória do Pai, a missão de salvar pecadores. Quando Jesus ficou irado, foi porque as pessoas estavam vilipendiando o reino, a obra de Deus, o templo sagrado, fazendo pouco daquilo que era valiosíssimo para o Pai. E aí ele ficou irado. Mas às vezes o nosso coração está mostrando quando a gente está irado, por quê? Porque a gente perdeu dinheiro, quando a gente ficou envergonhado, quando a nossa honra foi colocada em jogo. Mas o que Provérbios nos dá é uma confiança para nos mostrar que no nosso coração não precisa estar essas coisas. No nosso coração pode estar a verdade de Deus sobre nós, de que sim, nós somos pecadores, mas que Cristo morreu por nós pecadores. E que nós temos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, ela pode ser vivida com sabedoria. Por isso, meus irmãos, se você quiser viver a partir da sabedoria, a sabedoria está mesmo. A sabedoria está ali para lhe oferecer apetite para você querer agradar a Deus e querer trabalhar. A sabedoria está ali para lhe ensinar sobre disposição, que o trabalho diligente, ele traz riqueza, ele traz bons frutos e resultados, mas a mão ociosa leva à pobreza. A sabedoria está ali para falar para nós sobre como nós podemos viver a partir da verdade de que nós não precisamos andar distraídos pensando em qualquer outra coisa que não seja a verdade de Deus. E por último, a sabedoria, ela nos oferece confiança, segurança de uma identidade que está certa em Cristo. Então busque viver a partir da sabedoria. Se essa não é a vida que você tem buscado seguir, se você ainda não tem o temor do Senhor, ainda há tempo de considerar sobre essa verdade e de viver a partir da sabedoria. E se você andava desprezando a sabedoria, se faz tempo que você não senta à mesa da sabedoria, se tem um tempo que você despreza a sabedoria, está ouvindo outras coisas, outras realidades, sente-se à mesa da sabedoria, a partir do temor do Senhor. E nós, assim, vamos viver de uma forma que agrada o nosso Deus. Segundo o manual que Ele deixa para nós, viver a vida que vale a pena. Vamos orar. Grandioso Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela Tua Palavra, que nos ensina a viver. Nos dá uma vida com sabedoria, Senhor. Sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, que nos ensina a viver de uma forma que agrada o Senhor, a partir do poder da ressurreição do Teu Filho, a partir do poder do Espírito Santo. Nós Te agradecemos porque essas verdades, elas podem transformar o nosso coração. E o que nós Te pedimos é que o Senhor não nos deixe desprezá-las, Senhor. Pedimos que sentemos à mesa da sabedoria para Te agradar e não nos contentemos com as migalhas que este mundo oferece. É no nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos. Amém.